bem-vindos a mais um episódio do Jogo a Jogo. Estamos a esforçar-nos para cá estar todas as semanas e com as nossas lindas caras, não é, mano? Boa tarde ou bom dia.
Eu posso falar por mim, pronto. Lindas caras, posso falar por mim.
Mas também estás a ver a minha, não é? Ainda não fiquei sem bateria na câmara, por isso.
Já não é mal. Tranquilo.
Mas estás bonzinho.
Está tudo tranquilo. Está tudo bem.
Estavas aqui em off a dizer-me, estavas a ver o quê agora?
Pronto, nós estamos a gravar uma sexta, vai para o ar amanhã, não é? Sábado. Estou a ver, estava a ver o Raid do Destiny. Não me perguntes o nome.
Ok.
Mas o Raid...
Estás a curtir o DLC da expansão? Diz-me, mano.
Então, mais ou menos... joguei um bocadito, eu voltei atrás porque não tinha feito a Witch Queen toda, que é a expansão passada, para desistir, porque depois o gajo às vezes joga sozinho, não tens horários para jogar com o resto da malta, e voltei a finalizar o Witch Queen, mas joguei ainda 3 ou 4 missões do novo DLC, e gostei QB, estou a gostar QB, mas as reações não estão a ser as melhores. A parte do gear e essas coisas todas são mecânicas que já me transcendem, porque o jogo mudou imenso e para mim é um bocado assoberbante já estar a apanhar tudo. São tantas coisas, tanta porcaria para fazer que é difícil ir apanhar tudo. Mas, epá, Destiny é Destiny. A jogabilidade é sempre rainha. E estávamos a falar dos raids. Epá, eu adoro ver os raids. Quando lançam, eles fazem uma corrida, quem termina primeiro, há várias equipas a jogar e equipas de 6 elementos a jogar, e opa, é uma coisa que eu gosto muito de ver, e estava a ver agora, mas isso só daqui para aí 3 ou 4 horas é que devem acabar.
Ok, ainda tens tempo então, não vou ficar aqui 3 ou 4 horas, não, por isso. Acho que estás tranquilo. E já experimentaste alguma coisa de o que é que do Fortnite? Já aí uma nova...
Já experimentei hoje na hora do almoço.
Um chapter, não é? Uma nova season.
Tem muita coisa nova. Principalmente uma área toda nova. Com
é mega, não é?
É mega. A cidade está muito gira. É assim, não é nada gigantesco. É um bocadinho ao estilo do Tilted Towers.
Okay.
Mas assim, no estilo japonês. Tem os rails. Faz lembrar o Sunset Overdrive. Tu podes passar, podes ir lá por cima. E depois tem uma área circundante toda assim inspirada no Japão feudal, com armas também inspiradas no Japão feudal e Japão, parte asiática. Opa, tem armas novas, coisas novas, muitas missões para fazer.
E assenta bem? Essa nova área assenta, eu ainda não experimentei, quero ver se experimentei este fim de semana contigo e com o Bruno. Mas assenta bem no resto do mapa?
Sim. Há muita coisa, muitas coisas novas. Fartámos de morrer em dois joguinhos ou três com ele de manhã. Muita coisa nova. Já sabes como é que é. Aquela primeira semana, eles até dão missões com 25 mil de XP, mesmo para a malta continuar a somar níveis. E para ir aprendendo as novas técnicas, as novas armas, essas coisas todas.
Ok.
Mas está giro. Acho que tem... Pelo menos tem, como é que eu ia dizer, acho que tem alguma categoria para começar esta nova season, acho que é até junho que ela vai, então acho que tem capacidade para manter-nos entretidos até lá.
O resto do mapa está igual, estás-me a contar a mim que é para eu saber o que esperar da canada.
Sim, mas acho que está igual, acho que o resto está igual, honestamente, hoje só nos focámos na área nova, até porque tens que... e para as zonas que estão em pontos de interrogação, que não foram descobertas ainda, e vais descobrir, nós ficamos mais a ver as áreas novas. Mas de resto, acho que está tudo igual.
Ok, justo. Muito bem. E para além do Fortnite e Destiny, tens jogado mais alguma coisa?
O que é que eu tenho jogado? Olha, vamos falar a seguir. Joguei hoje de manhã a demo do Resident Evil 4.
Ok, já te pergunto como é que está.
Vamos falar a seguir. E o que é que eu tenho jogado mais... Olha, já estou esquecido, mas jogado basicamente o Hogwarts. Acabei, tenho que ligar a consola para me lembrar. mas basicamente, pá, o Destiny, o Fortnite, Dead Cells, Voltei a jogar para ver se depois, se calhar, compro o DLC do Castlevania, que tem sido bem recebido e acho que está com mecânicas muito giras. E eu gosto muito do roguelike, por isso estou a jogar Dead Cells outra vez. Ah, pá, por aí, pequenas coisas assim.
Muito bem.
E tu, o que é
Eu
que
volto. Era isso que eu ia para dizer. Eu ia para dizer mesmo antes de perguntar. Eu voltei novamente pela. Pá, é a minha terceira vez. Voltei a jogar. E vou ter uma quarta vez, em princípio. Se me apetecer lá mais para o final do mês. Mas voltei a pegar no remake do Last of Us. Sei, eu joguei na PS4. Não joguei na PS3. Ou seja, joguei o Remastered. Depois fiz a análise na versão remake do remaster. E agora, como vai sair a versão de PC no fim do mês, voltei para. Só para dar uns tirinhos, comecei a história de novo, só fazer um bocadinho para me ambientar outra vez ao jogo e experimentar depois no PC quando sair. Porque quero ver como tenho o monitor passa o. Aqui, não é o patrocínio, mas passa a publicidade à Philips. Tenho um monitor, o Ultra Wide, para fazer a análise. Quero experimentar o The Last of Us para ver como é que fica no computador.
Ah, sim, deve ficar
Yeah,
uma
é isso.
maravilha, né?
Yeah,
No
então quero
mínimo.
experimentar. Porque na
No
consola,
mínimo.
o que estes monitores fazem nas consolas é eles alargam-te a imagem, expandem-te a imagem. E se alguns jogos fica ok, há outros que não fica tão giro. Mas no PC pode ser que fique como é suposto ficar. Então, já é por aí que quero pegar. E tenho jogado também Gran Turismo. Já. Estava-me a tentar lembrar do nome, mas sim, Gran Turismo não falha. Tem que ser. Ainda por cima, agora a falar a sério, com o monitor, isto é fantástico.
Pois, umas coisas.
Melhor que isto, só que o David tem contado. Ele tem falado comigo sobre o PSVR 2. E ele diz que aquilo para o Gran Turismo é fantástico, só lhe falta sentir o vento no cabelo. Por isso.
Acredito.
E ele não está com o volante, por isso imagina o VR com o volante. É fantástico. Mas já com este monitor, como o monitor ocupa grande parte da cara, ou do que tem à frente, pá, é super fixe.
Ok.
E lembra.
Ainda hoje no Twitter perguntei ao pessoal, pá, que quem comprar um dispositivo de realidade virtual, pronto, seja para PC ou PSVR, que jogos é que a malta recomendaria? Pronto, principalmente o David respondeu-me com uns, e houve mais pessoal a responder, mas eu quero saber mais aquelas hidden gems, pronto, aqueles jogos, nem que seja indies, porque há indies com grandes gimmicks muito interessantes. Há um que agora não está-me a falhar o nome, tu controlas o jogo a piscar os olhos.
Ah, sim.
E é pá,
E
dizem que
acho que o David também falou nisso.
é uma aventura gráfica, quiçá Walking Simulator, mas que até tem uma história muito carregada, uma narrativa muito forte, e que ao piscar os olhos é uma mecânica, e como tem o eye tracking, tu percebes o que é que podes fazer. Opa, e acho que porque eu acho que as hidden gems no PC há muitas, nós sabemos, não é? E vão
Sim,
ser pouco a pouco
mas
sempre
já há
metados para os
sempre.
outros aparelhos.
É.
Mas acho muito interessante indies ou pequenos produtores fazerem com uma pequena ideia, fazer um
Um
jogo com
jogo
uma mecânica
fantástico.
totalmente diferente. Isso é que me interessa.
E estavas a dizer portados, agora com o PSVR 2, mais do que com o primeiro, porque a tecnologia evoluiu, o próprio equipamento, ainda sem ter experimentado, pelas especificações dele, parece que evoluiu de uma forma abismal quando comparado com o primeiro. Pode ser que agora também comeces a ver mais desses jogos com o porte feito para a
Sim, sem
consola
dúvida,
da
sem
Sony,
dúvida, sem
que é
dúvida,
fixe.
sim.
Porque leva o VR a mais pessoas, e faz com que existam também mais estúdios focados em produzir jogos em realidade virtual, ou pelo menos
Exatamente.
conversões em realidade virtual, como vais tendo a Resident Evil, por exemplo.
Pois é, o que eu acho é que na questão, por exemplo, de ser o PSVR, a malta automaticamente espera jogos da Sony. Não é? Se não, até compras um daqueles que o Meta, não é? Que era o Oculus, que é completamente portátil, e tu tens uma experiência totalmente diferente e está ligado a um PC com vídeos do YouTube ou outras aplicações, fazes muito mais coisas que faz o PSVR. Uhum. E acho que a malta procura mais isso. Então a Sony tem que mesmo que empurrar os seus exclusivos.
Ah, mas por exemplo, no PSVR, desculpa-me. No PSVR, e falando da minha experiência com o primeiro, eu fazia muito, era ir à consola, ao YouTube, e dava para pôr vídeos e o que aquilo te queria.
Aqueles vídeos...
Não, mesmo vídeos sem serem VR, punha um vídeo normal e o que aquilo faz é cria-te quase um ecrã de cinema virtual à tua frente.
Sim. Era o modo cinema. Yeah. Até para séries. Até tu podes ver as aplicações do HBO e assim, como se estivesse no cinema a ver o Last of Us, agora a série no cinema, por exemplo. Essa parte é fixe.
Mas ao mesmo tempo, depois é giro, mas se vives com mais pessoas, deixa-te um bocado isolado. Depende muito de como é que queres usufruir do teu conteúdo. São gostos. Mas tu vais entrar na aventura do VR?
É pá...
Eu tenho um Google Cardboard, que eram os óculos de VR e punhas o telefone e é feito de cartão.
Já pensei mais nisso, honestamente. Acho que vou esperar mais um tempinho para ver o que é que vem, pelo menos, do PSVR. Pronto. Porque eu acho que o PSVR tem mais... A meu ver, que sou jogador de consola, pode vir a ter mais jogos que eu goste. Até algumas vertentes dos jogos da Sony que possas, como o GT ou outros tipos de jogos, podem ter uma vertente VR. Análises para o pessoal era fixe comprar o aparelho. Mas eu acho que faz pouco ainda. Acho que não há conteúdo necessário que me leve a comprar, gastar 600 euros para comprar o aparelho.
Isso é outra cena, professor. Não é, se olhares para a price tag de outros aparelhos VR para o computador, tendo em conta que o computador também é muito mais caro do que uma PS5, um computador para correr VR em condições, a price tag não é assim tão alta, mas continua a custar mais do que a consola.
Sem dúvida. É outra consola?
É outra consola, basicamente.
Por exemplo, eu tenho o GT. Também. Só que eu não sou grande amante de jogos de corridas. Se eu fosse, acho que já tinha comprado o VR. Acho que já tinha mesmo.
Vou-te dar mute. não vou-te dar mute depois dessa. Não sou grande amante de jogos de corridas.
Já fui.
Por favor. Mas bem. Voltando. Estávamos a falar de VR e com o VR falamos de... Falamos de quê? Falamos da PlayStation. E a PlayStation recebeu... Vamos passar às notícias, irmão. Vamos deixar esta conversa para o lado e vamos passar às notícias. A PlayStation recebeu uma atualização. Vamos pôr aqui. Pum! No Eco Boomer. Atualização da PlayStation. Que traz, para além do VRR a 1440p, traz chamadas no Discord. E isto é fixe porquê? Porque muita gente, ou pelo menos eu uso o Discord todos os dias, não tanto para chamadas, mas para quê? Mais para falar, para quase um IRC do século XXI, um IRC do século XXI, mas é giro este tipo de aplicações estarem a chegar às consolas. Mas... desculpa, a Microsoft, acho que a Xbox precisa muito mais disto do que a PlayStation, porque o sistema de parties da PlayStation funciona bem.
Sim, eu também acho que sim, mas criava uma grande expectativa nos utilizadores, nos jogadores de PlayStation, porque a PlayStation comprou uma cota, salvo erro, não foi? Discord, e já se esperava isto há muito tempo.
Depois a integração chegou primeiro na Xbox, mas agora a PlayStation está a começar a chegar-se à frente.
Exatamente, eu já fiz pronto, tens que fazer o update da consola, já fiz também que eu estava assim um bocadinho à nora, que eu pensava que era na consola que tu ias lá ou tinhas uma aplicação do Discord, muito pequena que fosse, e conseguias automaticamente pôr ali os teus contactos do Discord, mas não, com a ajuda do Gonçalo. Com a ajuda do Gonçalo do Glitch, ajudou-me aqui em coisas-chave, e já sabemos que é no Discord, vamos lá a um sítio específico e depois passamos a conversação para a consola. Ainda não experimentei, mas parece-me ser extremamente fácil. Sentamos no sofá, no meu caso, jogo de sofá, vamos ao smartphone, tal, está feito.
Isto o mais fixe era, como estavas a dizer, para o pessoal que joga em plataformas diferentes.
Sem dúvida. Já era possível jogar jogos diferentes e estás à conversa com o modo
de partes normal. Sim, com o modo de partes do jogo, mas às vezes corta.
Sim, sim, sem dúvida. Mas, por exemplo, quando nós jogamos Fortnite e quando jogamos todos com o Bruno, como o Bruno joga em PC, mesmo o chat dentro do Fortnite
às vezes não corta.
É muito bom. Não, é, bom, é espetacular. Mas... É ótimo. Pelo menos a experiência que eu tenho tido com o Bruno, temos jogado lindamente, ouvido tudo lindamente. Pá, nada, mas com o Discord, por exemplo, no caso com o Gonçalo, foi a situação do Destiny. Um server para a malta costa de Destiny, não sei o quê. Ele diz: olha, a partir de X horas, estejas numa missão, estejas noutra, juntas-te lá, então vamos todos conversar. Apá, isso é muito a porrer. Eu não tenho que estar a vir ou ligar o Discord ou os fones do telemóvel, pôr o Discord. Faz sentido nenhum. Agora assim, pá, acho que vai ser espetacular. Acho que vai ser espetacular. Pá, as outras atualizações que houve, se puxares outra vez, são uma carrada de coisas técnicas.
Puxo, pois, espera, mas não é este, eu puxo, não é, mas não é este, é o próximo, é uma onda.
Por exemplo...
Fala, Armando, fala das atualizações.
Estava a ver, puxa lá para cima, salvo erro. Puxo é com a aplicação. Puxo. Com a aplicação.
Olha, isto mais aqui, para cima?
Olha, isto de utilizar o comando DualSense sem necessidade do cabo.
Finalmente.
É espetacular.
Eu tive acesso à beta deste.
Pois eu não
tive.
Eu não meti. Com a 4 fiz todas, agora com esta não meti.
E foi a cena mais fixe de sempre porque eu. Pá, desculpem, sou preguiçoso. Sou. Tinha um comando à espera de ser atualizado para aí desde novembro.
Vês?
Isto porquê? Porque eu tinha a preguiça. A minha consola está atrás da televisão. Tem espaço, não se preocupem, está bem arejada.
A minha também estava antes.
Está atrás da televisão, então eu tinha preguiça de lá ir. Sempre que aquilo me dizia, quero atualizar, sim, depois. Porque tinha preguiça de lá ir para atualizar o comando. Agora foi muito mais simples. Tive que o fazer uma vez, porque...
Sim, normal.
Tinha que o fazer aquela vez porque o comando precisava de lá ir com o cabo ainda, mas a partir de agora, pumba. As atualizações que têm aparecido têm sido todas feitas através do wireless.
Epá, e vai ser das melhores coisas do mundo. Vai ser das melhores coisas do mundo. Também é tal coisa. É a lei do menor esforço. É. Todos sabemos. Mas que faz um update da consola, quase sempre, nem sempre, tens que fazer a atualização do comando. Epá, automaticamente faz. E não, tinhas uma parte para cima.
Mais para cima.
Acho que tinhas uma... Pumba. Olha aqui...
Isto é o resumo, esta parte aqui.
Integrado... estava a fazer aqui. Vai ser possível fazer uploads de capturas de vídeo e de imagens para a PlayStation App de forma manual. Isto para mim vai ser espetacular. Eu vou dizer porquê.
Porquê, irmão?
Vou dizer
porquê. Conta-nos.
Porque eu algumas vezes... Eu tenho um TikTok que só tem vídeos de Fortnite. Mas nada. E não são muitos, atenção.
Por favor, depois partilha o link com as pessoas.
Não é? Claro, sim, claro.
Pronto.
Mas, o que é que eu faço? A partir da consola, gravo os 30 segundos, 15 segundos, 1 minuto, e na atualização anterior, tudo o que tu capturavas, automaticamente ia para a PlayStation App e ficava lá, acho que era 15 dias. Só que nem sempre faz upload. Às vezes dá... uma carrada de erros, não faz upload para lado nenhum, às vezes nem para o Twitter faz. Ainda hoje pus uma imagem de manhã. Mas esta foi com a nova atualização, olha, ainda bem que me lembrei disto. Não está a resultar como deve ser. Ainda hoje a foto que eu meti no Twitter do menu da demo do Resident Evil, tive que fazer tentar três vezes para ver se passava para.
Se calhar o teu telemóvel que não presta, Armando. Não, espera, é que é na consola, não é?
Pois, a consola faz sozinho, estás a ver?
É, verdade.
Os vídeos do Fortnite eram mais os que não carregava dos que o carregavam.
Ok.
Estás a ver? E manualmente, tipo, irmos às definições, às imagens e fazer upload manualmente, agora, pois tem que ficar aí no servidor. Pronto, e nós depois vamos no telemóvel. Vamos lá buscar. Isso é que eu quero, pronto. Para, nem que fosse pôr para, para outro armazenamento, mas direto ao telemóvel, num servidor próprio, para nós podermos descarregar e partilhar nas redes sociais. Isso é que era giro. Sim. Isso é que era giro. Até para os nossos grupos, por exemplo, se quiser meter um vídeo num grupo mesmo da PlayStation, tu tens que fazer upload na mesma. E às vezes não faz.
Sim.
Estás a ver? Mas acho que... acho que são coisas boas para fazer. Pronto, há boas introduções.
É, a única cena que... A única cena que eu reparei com esta história do upload para... Não só o upload manual, mas o upload para a app, para teres acesso aos teus vídeos, é que quando estava a fazer a análise do Hogwarts Legacy, eu tentei fazer upload de um vídeo e não estava bloqueado porque eu fiz de outros. Tentei fazer upload de um vídeo, a pôr o, gravar o vídeo, mas gravei um vídeo de uma hora, foi a última hora de jogabilidade, que era para fazer tipo um videozinho. Depois acabei por não fazer. Porquê? Porque aquela hora de jogabilidade não a conseguia passar nem por nada para a app.
Ah, okay.
Talvez por ser muito longo, mas não aparecia na app. Os vídeos pequenos, de 15 segundos, 30 segundos, apareciam. Aquela última hora de jogabilidade não aparecia. Não sei se era por ser muito grande, se não era, mas é. E por causa disso não tiveram vídeo do Hogwarts Legacy. A culpa é da app da PlayStation. Não foi da minha preguiça.
Epá, porque olha, até numa análise que a gente faça, um pequeno excerto, era uma coisa fixe, mostrar uma cena bué da fixe, uma coisa
mesmo segundos. Que, e mesmo se eu quisesse, se alguém quisesse fazer uma cena para pôr no YouTube, para não ser só a nossa cara, estás a ver? Porque depois o YouTube fica farto, se for só vídeos com a nossa cara, mas se quisesse fazer alguma coisa, dava jeito de conseguir passar essa jogabilidade. Porque, ou esses vídeos, porque nem toda a gente tem uma placa de captura para estar a conseguir fazer. Pois,
exatamente, essas coisas logo para
PC. Fica melhor, fica, mas não, nem toda a gente tem acesso a essas cenas. Mas bem, passando à próxima notícia. Capcom. Pumba. Estás entusiasmado, Armando?
Com?
Para a demo de Resident Evil 4.
Estou porque já joguei.
Gostaste?
Gostei bastante. Gostei bastante. Levou-me mesmo ao, ao jogo original. Epá, foi... Eu tinha alguns. O original da GameCube e tenho o de PS2 e tenho o da Wii. Comprei sempre...
E pronto, o vídeo já foi. Foram 15 segundos de vídeo.
É só a short... Por isso é que diz lá, short trailer.
É mesmo short.
E o jogo na altura, sei que pá, foi... Ninguém queria acreditar que até aquele jogo corria numa PS2 e numa GameCube. O jogo era... E da maneira
que a corria, GameCube era uma boa consola. Era maltratada pela...
teoricamente melhor que a PS4. A PS2, desculpa. PS2.
Muito maltratada.
Jogos lindíssimos. O Resident Evil 4, epá, para mim, muito melhor que na versão PS2. E este... E esta demo começa, é logo no início, não é tipo um vertical slice do meio do jogo, nada assim. É logo no início do jogo. Pai, eu
quanto tempo, Armando, que levou a acabar a demo?
Um quarto de hora, por aí.
Ok.
É, porque aquilo...
Quantos queridos? Não houve um grito sequer?
Porque tu já conheces, estás a ver, já conheces o jogo. Já estás habituado, mas dá cagaço. Dá cagaço quando tu chegas. Tu conheces o jogo, não conheces? Ou nunca jogaste?
Já sim.
Quando chegas a... Aquilo é o caminho que vai para... É logo o início, o caminho que vai para a aldeia. E quando tu estás perto de algum aldeão, começas a ouvir nos fones os sussurros, estás a ver? Se calhar passaste por isso agora no Dead Space.
Assim,
aquelas coisas assim. Epá, e tu ficas logo em sentido. E depois apanhei um pouco, na altura tens pouca munição, essas coisas todas, e à Resident Evil tens um método para atirar e depois para dar um chute ou com uma facada para despachares o resto do zombie e tal, não são zombies neste caso, mas gostei imenso, notei, tudo bem que é uma demo, mas percebo que vai passar para o jogo final, há texturas que não estão ali ainda cuidadas ou que não vão estar, mas também não é um remake, pronto. É um remake, mas que também com algum, se calhar algum budget, mas gostei imenso, acho que traduz muito bem até agora, pelo menos este bocadinho, traduz muito bem o que é o jogo, um jogo da, vou arriscar que é 20 anos atrás quase, se calhar sim, 20 anos atrás, para esta altura, para estas consolas e PC. Acho que okay. Vai ser para o PC. Até uma coisa que eu não me lembro.
O que é assim, o Resident Evil 4. Resident Evil. Ah, boa questão.
Olha, eu não pus as uau. Plataformas.
Uau, vamos procurar no Google Live.
Eu não pus as plataformas. Procurar mas.
Espera, se calhar tenho que escrever remake, não é?
Pois. Plataformas, olha, vai ser. Já, yeah, Windows, já. Yeah.
Pumba.
Yeah.
É isto. Obrigado, é isso Google.
É isso mesmo.
Mas já, yeah, depois temos o quê? Temos o Exo Primal. Estás, queres experimentar? Queres dar tal tal nos dinossauros?
Epá, se fosse offline,
uhum.
Até gostava, até dava um cheirinho de Dino Crisis. Mas o jogo é online e é yeah. Com exosuits, faz lembrar tipo um Anthem com dinossauros. Pronto.
Mas bom.
Desculpa. Não, mas deixa ver se vai ser bom ou não. Se for bom, tudo bem. Mas cada.
Já
cada...
ganha por ter dinossauros.
E yeah, tem uma classe para. Cada fato é uma classe, aquela treta é. Toda assim. É um time classe base shooter. Epá, parece-me giro. Honestamente, okay. acho que é um jogo à Capcom. Acho que é um jogo arcade de ação. É um jogo para disparar e vamos embora para a frente.
Okay.
Acho que é.
Nice.
Acho que vai ter. Se a Capcom jogar bem com a situação, acho que vai ter o seu nicho de jogadores. Okay. Acho que é um jogo que pode ser muito streamable. Eu acho que é um jogo que tem capacidade para, se houver, não digo raids como o Destiny, mas se houver assim uns strikes, umas missões longas para a malta se juntar na minha equipa, yeah. Se o jogar em equipa valer a pena, se resultar, se não é cada um com o seu tiro e é tudo para a frente e fé em Deus, se for assim, acho que o jogo resulta.
Yeah, muito bem. Agora, olha, vamos passar para a última novidade. Vamos saltar estas, porque o tempo é contado. Para além de Monster Hunter Rise Sunbreak, Street Fighter 6. Gostas destes jogos de luta? Eu jogava na altura da PS1 e da PS2, eu jogava muito isto, mas depois deixei-me.
Sim, sim. Eu joguei muito Tekken, Street Fighter, Soul Calibur... os jogos da Capcom 2D principalmente joguei muito, só que é tal coisa, foi para mim depois começa a ser muito repetitivo, então à medida que tenho menos tempo para jogar, prefiro jogos com história ou com mecânicas que realmente, mas adoro jogar Street Fighter, por exemplo, descobrir os truques, fazer combos.
Sendo ele ainda uma criança, é algo que o teu sobrinho gostaria de jogar?
Olha, não? tem medo do Street Fighter 5. Uma vez pus para ele ver, olha, está aqui para tu jogares, teve medo dos personagens. Tipo do Akuma, todo buffed.
É.
Teve medo. Disse, ah, ainda quer jogar isto. Mas já foi há um aninho ou dois, agora já é um bocadinho mais velhinho.
Tens de experimentar com o Street Fighter 6. Não é muito fã, deixa para lá então. Mas bem, a próxima notícia, vamos para de The Last of Us, parece bem? Pumba.
Oh yeah. Está na moda, está na berra.
Vamos à Eurogamer para The Last of Us. Eu tinha-te dito no início que estava a começar o jogo outra vez na PS5. Para quê? Para me preparar para isto. E estou contente, porque saíram os requisitos e parece que o meu computador aguenta ali numa coisinha decente. Não tenho uma 4080 RTX cenas, mas o que tenho dá para estar aqui. Deixa eu ver se eles têm aqui o quadro. Já tenho sim. Dá aqui para este modo performance. Aí está, olha, eles pedem, pá, mesmo para os mínimos, a gráfica que pedem é uma GTX 970 ou uma 1050 Ti, awesome. Depois vais para os recomendados uma 2070 e para o modo performance, ou seja, 60 frames a 1440p, pedem-te uma 2080 Ti. Eu, como tenho uma 3060, com 12 GB de memória, deve estar ali entre o recomendado e o performance. Pode ser que consiga alguma coisa gira do jogo.
O meu nem sei se o mínimo dá, quer dizer,
não, o mínimo dá. Um i7,
tenho um 7, não sei qual é que é.
Tens um portátil todo do gaming, irmão.
Tenho, pá, mas já tem.
Além que é gaming quando andávamos a jogar em disquetes, não é?
4 anos já, já. Yeah. Eu nem sei as especificações do meu, sei que é um i7, não sei se quero.
Isso dá para ver, sabes? Ah, dá para ver. É o clique de um botão, Armando.
Mas o.
Mas não, Tetris deves conseguir jogar. Isso é tranquilo.
Ah, sim, sim.
Sim, Tetris consegues. Um bocado de lag e tal, mas vai lá. Mas, é, mas estou contente com as especificações. Também estou contente com o facto de ter 3 discos no computador, porque são 100 gigas.
Pois, eu tava, era a informação que eu estava a ver cá em baixo. Olha, o meu tem, é um i7, 7700.
Uhum. Ok, ganhaste, boa.
A 16 GB também tenho de RAM.
Ok.
Agora a gráfica, aqui eu não te sei dizer, que eu percebo tanto disto como de apanhar batatas. Quer dizer, se calhar percebo mais de apanhar batatas.
Não, apanhar batatas também é fácil, não é? Metes as mãozinhas na terra, puxas a batata com a enxada.
Não sei qual é a minha gráfica, mas...
Não sabes qual é a tua gráfica, irmão?
Sei, pô, achas que... É, não, sabes que o computador é pouco. Aqui é a NVIDIA.
Mas se fores ir ao PC, clicares no PC e fores a propriedades, onde diz então, o meu computador...
É onde eu estou.
Então, e não está lá a gráfica.
Acerca de...
Ah, pois não, não aparece a gráfica. Tens razão.
Às vezes. Mas nem interessa.
É na parte dos monitores é que aparece a gráfica.
Sensores do sistema, hardware...
Dos display settings, acho eu. Mas pronto, não interessa.
Deve não interessa, dar para jogar, não interessa. Ah, não, deve dar assim, deve dar.
Yeah, é no display settings. Yeah, display settings, ali as definições do display, depois tens aí a cena da gráfica. Mas pronto, deixa lá, mano.
Oh, que giro.
Certeza que dá para jogar.
Dá.
Se não der, olha, ups. Mas estás a pensar em jogar ou em experimentar no computador?
Não, fico sempre... Olha, vou-te ser sincero, fico sempre é curioso de ver o que é que o computador ainda aguenta, sabes?
Ok.
Honestamente é isso, porque como já tem... O Legion já tem... 4 anos ou 5, se calhar 5, pá, fico sempre. Olha, é uma 1050. É uma 1050.
Então, tá, pode ser que consigas. É uma TI?
É possível.
Pronto, mas mesmo que não seja, como tens
ali 4 GB de RAM também, por isso.
Já, então, já, está a chave. Pumba, vês
a. Ao mínimo dá.
Ah, 720p a 30 frames. Bem-vindo à PS3.
Não vale a jogar. Não há vale não jogar.
É jogar na PS3 outra vez.
Alguma vez. Pois vou buscá-la ali ao cantinho.
Yeah. E dizes que estás a jogar o remake.
É pá, mas 100 GB é fruta, não
é? Yeah, 100, é isso. Tipo, e fiquei contente. Eu, ao início, quando montei o computador, só tinha um disco. Depois pus 2. Vou em 3 agora. E estou contente, porque 100 GB de jogo é muito giga. Mas pronto, olha, pode ser que esteja bué da fixe e se calhar estes gigas todos é para ter uma otimização melhor e para conseguires usar uma GTX 970 num jogo que saiu em 2000.
Esses Ultra são mesmo Ultra, não
é? Os Ultra são mesmo Ultra. Os Ultra é para quem curte gastar eletricidade só com a placa gráfica. É uma placa gráfica que gasta mais eletricidade do que se calhar o meu setup todo aqui. Mas pronto, yeah. Os Ultra são mesmo Ultras. Mas pronto, olha, é isto. Passando para a próxima notícia, para os últimos aqui meia hora ser sobre o tema que nos trouxe este lindo canto da internet hoje. Passando para as últimas notícias, é aqui a IGN Portugal a dizer que Suicide Squad Kill the Justice League. IGN, League no título.
Falta o League. Por favor.
Já, falta o League. Meto o League no título, obrigado. Que eles foram, olha, a IGN, deixar, não sei se o admin das redes sociais vê e ouve o nosso podcast ou não. Mais vi, porque eles fizeram no Twitter, foram ao Future Behind e fizeram um like no último episódio.
Então tem que ver.
E que nós mostramos notícias da IGN também. Yeah, por isso, olha, se estiveres a ver, avisa aí o Pedro Pestana que falta o League. Mas é só isto. Tirando isso, vai ser talvez, provavelmente, adiado. Armando. Por favor. Armando, olha, o jogo saía a 26 de maio, até já aqui tínhamos isto sublinhado. Por favor, a tua justiça. Eu quero, esta parte é contigo.
Dizer o quê?
Não sei, diz-me.
Dizer o quê? Epá,
viste a apresentação?
Vi.
Gostaste do que viste na apresentação?
Nhecas.
Não gostaste.
Nhecas. Epá, seja, gostei e não gostei. Dizer
que a culpa do adiamento também é tua.
É, não. Não, porque não falei assim tão mal. E eu acho também que se os produtores acreditam no jogo,
Devem lançar.
acho que devem lançar. Se
Olha,
acreditam na visão, pá,
vamos por aqui.
vão lançar. Porque eles também, o Q&A deles, os testers, dão um feedback. Não é? E eles fazem, é como nos filmes, fazem o. Também metem em salas com a malta para ver e para jogar e dão um feedback positivo ou negativo, não é? Até
Vamos passar para a frente, não quero ver o senhor a falar.
as chamadas mock reviews, sobre os jogos e o estado do jogo. O que eu acho é que é um jogo que já está a ser produzido aqui há 8 anos, mais ou menos. Não sei, não mais, mas acho que é sensivelmente 8 anos. E que há 15 dias lançaram um trailer alargado com explicação das mecânicas, o
O
que é
que
que o
estamos a
jogo.
ver no State of Play?
Exatamente.
Tá a passar.
E agora, passado 15 dias, o jogo pode ser adiado para o ano que vem. E estamos em março. E o jogo saía em maio. Eu percebo o polish, percebo isso tudo. E para mim, adiem o jogo as vezes que quiserem, desde que saia um produto, epá, impecável, sem bugs. Pá, prefiro. Tudo bem. Agora, não entendo é que como é que há 15 dias houve esta mostra do jogo, pá, independentemente das reações da malta. A malta não
Mas
jogou ainda,
pode
não sabe. É
ter
verdade.
sido isso também, não é?
Pode,
A
mas
malta
eu.
que não jogou ainda e não sabe, é muito fácil agora inflamar a internet
Sim, isso é facílimo.
e começaram a fazer isso. Os produtores olharam e pensaram: nós até temos confiança no jogo, mas com esta bad press toda que estamos a ter agora no, na social media, em bad press, não é bad press, mas comunicação negativa na social media.
Feedback,
Vamos
sim.
atrasar o jogo para ver se eles esquecem disto.
É, pá, se for para esquecer, a internet não esquece.
Pois, mas. Ah, mas.
Se for para mudar alguma coisa, não percebo o que é que vão mudar num jogo já
Pois.
tão avançado que era para sair daqui a 2 meses.
Porque o desenvolvimento deveria estar a chegar aqui a uma fase gold a qualquer dia.
Pois,
Devia estar a ser terminada a qualquer dia, não é? E
e
nós
depois do
sabemos que.
Gold, limar tudo, né? Que é assim.
E é triste, mas. O lançamento de um jogo agora, quando o jogo chega à fase Gold, já sabemos que vamos ter uma atualização de um. Aquele Day One
Sei
Patch.
logo.
Eu penso, qual é que é o. Aquele, ah, nós falamos disto no último episódio e eu já não me lembro do nome. É o Dead Island.
Dead Island 2.
Dead Island. Foi disso que falamos, não foi?
Sim.
Que vai sair daqui a um mês ou o quê? E já chegou à fase Gold há 2 semanas, ou há uma semana e meia. Por isso, penso.
Eu,
Aquele jogo
honestamente.
vai ter ali um patchzinho Day One, que não é brincadeira.
Sim, e há muitos que o patch day one é quase o tamanho do jogo, ou o jogo inteiro, é o jogo inteiro. Se já sacaste o jogo em preload e depois vem outro, não sei quantos gigas.
Vives no monte, não tens internet, estás tramado.
Estás tramado. Se for para o Alentejo, estou tramado. Se levar a
Não
consola, não jogo.
jogas versão PS3 em todo lado. PS3, no máximo, passas ali uma PS4, mas já vais estar a jogar PS3 e Xbox 360.
Epá, é tal coisa, é aquela contínua conversa do adiamento. Acho que
Mas o jogo parece giro.
eu acho que esteticamente está lindíssimo.
O jogo está bem
Epá, eu acho que está lindíssimo. Estou a ver aqui o vídeo, o jogo é lindíssimo. Não sei a jogabilidade, como é que eles querem, o que é que eles querem transmitir com a jogabilidade, aqueles saltos para a lua que eles fazem e com o jetpack, Harley Quinn com o jetpack. Não sei o que é que eles vão se basear. Em algo da DC para explicar isso. Mas o que me faz confusão é. Estamos a 2 meses do lançamento. Disseram há 15. Não foi há um ano, foi há 15 dias. E o que é que vão mudar? O que é que aconteceu? É o feedback de certeza que tu estás a falar. É absoluta.
E isso deixa-me um bocado triste. Porque
Sem dúvida.
deixa, fa ou faz com que os estúdios comecem a perder confiança neles próprios.
Mas
Com o
vai lá.
feedback do pessoal que ainda nem jogou. Imagina, tu lanças o jogo ou o jogo está para sair e tens análises más. O jogo sai e tens pessoal a jogar que diz não gosto por causa disto, disto e disto. Tens os consumidores a que não gostam. Ok, isso é mau, vamos tentar atualizar para no futuro o jogo estar a melhor. Como aconteceu com o famoso Cyberpunk.
Olha,
Um caso
exemplo
extremo,
perfeito.
um caso extremo, mas como aconteceu com o Cyberpunk. Agora,
exemplo perfeito.
pessoal que ainda não jogou, já está a reclamar que o jogo está uma merda, sem saber se o jogo está de facto uma merda, leva a estas coisas e deixa-me triste.
É isso mesmo, também acho. Também acho. Agora deixa lá ver o que é. Olha, como faz parecer é que o investimento na Rocksteady é gigante. Eu sei que os jogos venderam muito bem, os anteriores do Batman. O último foi o Arkham Knight. Porque há 8 anos está uma equipa AAA a trabalhar neste jogo. O jogo está lindíssimo, efeitos de produção lindíssimos. Olha para isto. O jogo está espetacular. Agora, não sei...
Desculpa, mano, se quiserem olhar, podem ir ao YouTube. Pois, agora estamos no YouTube, sim. Se estiverem a ouvir, em voz.
Não sei o que é que eles querem transmitir. E acho que se o jogo é algo que é diferente do que estamos a ver, Rocksteady ainda não conseguiu fazer passar essa mensagem.
Também pode ser isso. Pode ser má comunicação, mau marketing.
Também percebo que seja isso. Eu acho que eles não explicaram muito bem porque é que estamos sempre a atirar para bolhas roxas, já percebeste, já viste? É tipo bolhas roxas, tens que atirar para as bolhas roxas para as coisas rebentarem.
É uma mecânica que se calhar não correu assim tão bem. Não sei, mas isto ainda não experimentei.
Mais uma bolha roxa, vamos embora.
É um crossover com o Splatoon. mas olha, continuando com o adiamento, Armando. Vamos deixar aqui isto, vamos pôr na pausa para não ficar a correr no background. Kumba, próxima. Starfield. Então, o jogo era para ter... Foi anunciado em 2018, salvo erro. Depois houve ali uma data de lançamento que foi dada para 2022, para 11 de novembro. Depois disseram, afinal, vamos aqui limar mais uma cena. Mais um jogo que parece fantástico. A nível de qualidade gráfica do bicho. Estou a tentar pôr no silêncio e não consigo, desculpem. Mas bem, mais um jogo que parece super fixe. Era para sair a 11 de novembro. E depois lembraram-se, não. Afinal, vai ser na primeira metade de 2023. Estamos na primeira metade de 2023, a meio da primeira metade de 2023, e afinal, o jogo sai agora a 6 de setembro de 2023. E há muita expectativa neste jogo. Porque é um exclusivo Xbox, não são assim tantos. É um exclusivo Xbox com muito bom aspecto. Muito, muito bom aspecto. Não é que os outros não tenham, porque Forza, Halo... têm muito bom aspecto e jogam-se muito bem, mas há aqui muita expectativa para este jogo. Mesmo o pessoal que não tem Xbox ou que não tem computador, olhar para este jogo como, olha, se calhar é agora que eu compro, nem que seja uma Series S, para vir para Starfield. E continuam a adiar e a adiar e a adiar. Compreendo, o jogo é grande, tem muita informação, tem muita coisa que precisa de, para vir no ponto, tem que ser bem trabalhada, mas... É uma cena que eu gosto da Nintendo. É. Eles só te dão uma data de lançamento quando têm a certeza que o jogo vai ser lançado. O jogo pode estar em desenvolvimento 30 anos. Que eles só te dizem 5 meses antes que o jogo vai ser lançado porque já está pronto. Está. Provavelmente até já tem os cartuchos feitos. Já ali está tudo prontinho para ser lançado. Isto assim só leva... Cria hype, estar a falar do jogo e apresentar o jogo e dizer que vai acontecer e que é um lançamento. Há aquele hype, há aquelas pré-vendas. Pré-reservas, mas depois chegam adiado outra vez. E o que é que faz? Faz com que as pessoas comecem a ficar chateadas e chateadas e chateadas. Depois, quando o jogo sai, pode dar merda. E eu gosto quando os estúdios adiam alguma coisa, eu acho que fazem muito bem adiar. Porque se for para trazer um melhor resultado final, que adiem o que for preciso adiar. Só acho é que para evitarem esta comunicação do adiamento, mais valia não dizerem datas de lançamento. Só quando tivessem certeza. Sabes? Tipo, não faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido. Imagina, eu chegar ao pé do meu chefe, desculpa, Armando.
Diz.
Eu chegar ao pé do meu chefe e dizer, pá, eu dou-te esta cena, o que quer que seja, dou-te isto na quarta-feira. Depois na terça chego ao pé dele, afinal só consigo na sexta. Na quinta chego ao pé dele, olha, dou-te quarta da semana que vem. Levo porrada, não é? Vão-me perguntar se eu estou a gozar com eles e é isso que os consumidores depois começam a perguntar aos estúdios. Estão a gozar comigo. E a Xbox costuma ser boa na comunicação. Não percebo porque é que os estúdios da Xbox não são bons na comunicação. Mas pronto, diz, Armando, o que é que ias dizer? Já dei o meu rant.
Pois, não, e acertaste em tudo. E, esta, e fizeste o paralelismo com o teu chefe, né, hipoteticamente. É por isso que fecham estúdios. Porque quando a produção do jogo, ou os produtores, os managers, não acertam com o ritmo de produção do jogo, o jogo depois acaba por ser cheio de falhas, cheio de bugs, é mal recebido e há estúdios que fecham. Mas tu falaste muito bem sobre a Xbox, jogos da Xbox, mas não te podes esquecer que isto é um jogo da Bethesda.
É,
mas... os jogos da Bethesda. Este jogo vai sair no dia quê? 20 de setembro?
Dia 6.
Dia 6 de setembro. E garanteu. Não me chamei o Armando Jorge. Uhum. Né? Garante, agora, o meu nome espetacular, que vocês já sabem. Para lembrar. Uhum. Não me chamei o Armando Jorge. Este jogo vai estar pejado de bugs. E vai estar, vai estar injugável em muitas áreas. Vão por mim.
Armando, isso é trauma.
E tu sabes, com todos. Com todos da Bethesda.
Algum em específico?
Com todos. Os Fallouts todos. Os Elder Scrolls. Os Elder Scrolls, nem tanto que eu não jogo, não estou virado para os Elder Scrolls, mas pronto. Skyrim PS3, não sei se te lembras, injogável. Era 35 em 5 frames, era por causa do save.
Mas depois fica ok.
O Fallout 4, o Fallout. Bom, os da PS3 já nem falo, que era o Fallout 3 e o New Vegas, corriam a 15 a 20 frames. Mas pronto, isso é outra geração. E vamos falar, e tu sabes de qual, foi a minha primeira análise do Future Behind, foi o Fallout 76. Eu até esfreguei mãos de contente quando tu me deste o jogo. Ei pá, eu adoro Fallout, isto é online, vai ter as facções, a malta a andar e não sei o quê, e foi o que foi. E foi o que foi. Ainda a minha primeira análise foi das piores notas que eu dei no site, e mesmo assim dei, epá, a minha primeira análise, vou escrever um grande testalhão. E pá, vou dar uma coisa, mas dei para aí 6, acho eu. Mas injogável. E o jogo ainda está.
Tu disseste quase que choraste, não foi?
Claro, claro que eu adoro. O jogo, até o Fallout 4, que muita gente não gosta até, mas eu gosto bastante do Fallout 4. É. Fiz tudo o que havia para fazer, os DLCs todos, fiz tudo. Adoro Fallout. E perdoo. E isto é que está a coisa. Nós perdoamos quando gostas de um jogo. Tu perdoas. Uhum. Algumas coisas, mas por exemplo, se for a nível patado de sofá, laid back a jogar, é pá, tu cagas-te naquilo, né? E vais jogando e gostas, mas quando tens que escrever uma análise, ou
4,5
em 10, então vai lá, não foi 6, vai lá a minha primeira análise. Agora pensa, olha, em comparação, se calhar é pior que eu já dei, em comparação com as notas que já demos, agora é de 0 a 5, se calhar é pior. E O Fallout 4 em muitas áreas é injogável. Mas tu, quando tens que criticar. E eu sei, a Bethesda não aprende. Este motor de jogo é uma atualização dos motores da Bethesda. Sempre. Vai dar merda. Tenha certeza absoluta.
Pode ser que não, já adiaram.
Agora, vai ser um jogo.
Com os erros, não.
Vai ser um jogo que eu quero jogar. Quero, porque primeiro sou mega fã de sci-fi, mega fã do Todd Howard, mega fã que eles escrevem grandes quests, ainda melhores, isto é o mais importante, melhores side quests. Eles escrevem melhores side quests, as melhores side quests dos jogos. São muitas vezes melhores que a história principal.
Isso pode dizer muita coisa, pode ser muito bom ou muito mau.
Não, porque dentro daquele universo conseguem encaixar uma micro-história com início, meio e fim, e tu ficas fogo realmente, além da parte principal, havia isto também a acontecer ao mesmo tempo. E é bastante interessante para quem gosta depois do lore todo do jogo. Eu gosto do que vejo, mas sabemos, ano após ano, que isto é uma build para trailers, é uma build para mostrar na E3, para mostrar nessa canalha toda, pronto. Aos investidores, seja quem for. Eu até prefiro que eles adiem constantemente o jogo. Não pode chegar É como chegou o Fallout 76.
Então, mas, eu acho... mas tu estás a dizer... Desculpa, Armando, tenho uma pergunta para te fazer. Diz, mas estás a dizer que eles estão a adiar. E vais, tens a certeza, não deixamos tu, Armando
Jorge... Absoluta, Jones, absoluta.
Que o jogo chega com bugs.
Sim, sim,
então, muito, mas para que adiar então? Mais vale lançar logo.
Que é para conseguir limar o máximo e mesmo assim não vai dar. Sabes, eu tenho a certeza disto.
Mas porquê é que isto acontece? É porque o mundo é grande ou porque os mundos geralmente são grandes? Porque tem muitas mecânicas? Porquê é que achas que isto acontece? A gente não sabe porque é que acontece, mas qual é que é a tua ideia?
A minha ideia é, primeiro, um motor de jogo que acho que não... Porque, assim, se as mesmas pessoas trabalham em tantos jogos com o mesmo motor de jogo, que é apenas atualizado com algumas ferramentas, ou é o motor de jogo ou são as pessoas, e não quero crer que são as pessoas. Eu acho que é o motor de jogo que não está sequer otimizado para o que eles querem fazer e não quer... se for outro, eu acho que não estou enganado, mas se for outro, ainda melhor. Mas... Eu espero que o jogo venha, chegue bom e que arrase. E que arrase. Eu espero que o jogo arrase. Porque precisamos deste tipo de jogos, tipo uma obra espacial ao estilo Mass Effect. Nós precisamos disto. Eu gosto muito destes jogos.
É o mesmo motor.
É o mesmo motor.
É o Creation, yeah.
Ai, meu Deus do céu, Jesus Cristo. Pronto.
Creation Engine 2.
Yeah. Eu tenho a certeza. E a experiência... E a experiência precede...
Mas pode ser que um update para o Creation 2 que seja decente, que o motor de jogo esteja melhor.
Em setembro a gente fala. faz um pin neste
não,
podcast.
Se a análise chegar, vais ser tu a fazer, Armando. Se a análise chegar e tiveres uma Xbox, vais ser tu a fazer.
Mas para este não tem que ser uma S. Tem que ser uma XX.
Não, tem que ser uma XX, Armando. Não, mas pode ser que esteja otimizado para isso.
E com aqueles cartuchos de memória RAM que havia antigamente para a Nintendo 64. Estás a ver? Rapaz, só pode. Eu adoro a Bethesda. Eu joguei os jogos quase todos da Bethesda. Só não joguei... joguei o Oblivion, o Skyrim. Joguei muito pouco, mas joguei. Até tenho o Elder Scrolls Online. Não jogo, mas joguei um bocadito ao início. Todos têm o mesmo problema. Todos. Isto não há pai. Não há pai para isto. Todos têm o mesmo problema. A questão é mesmo da equipa, mas continuam a ter como é que ter um pass, não é? A gente continua a perdoar. Mas eu espero, e de coração, que tenham aprendido com o Fallout 76.
Vamos tirar isso.
O Fallout 76 foi o maior shit show que eu vi na minha vida, em termos de um jogo, de uma produtora AAA, a querer lançar aquele jogo. E eu ainda joguei quase até, vou falar ao fim... do jogo, que ainda joguei bastante ao Fallout 76. A análise até foi na Xbox. Eu tinha uma Slim, uma Xbox One, uma Xbox One S. É pá, e aquilo, o jogo cagava-se todo. E pensava, da consola.
Mas não é.
Não, claro que não. Tens outros jogos lindíssimos a correr na consola e aquilo corria mal.
Foi numa Xbox, numa One S, tens toda a razão, irmão.
Foi
confirmar.
Meu Deus.
O jogo saiu a 14 de novembro de 2018.
Pois, foi a primeira análise que eu fiz.
É, tu fizeste a análise, saiu, olha, para as pessoas ficarem a saber, no dia 26 de novembro.
É. Foi a minha prenda de anos. Que eu faço a 21, deste uma grande prenda.
Desculpa, irmão. E é por isto que, passado estes anos, não é? Passado um bocadinho mais de 4 anos, que o Armando é a pessoa que é. Foi por causa disto eu moldei o Armando com este Fallout 76.
Foi logo, foi aquela, o choque. Pau! Não, pá, mas olha, eu desejo o melhor. sou sincero. É que eu, quando é a Bethesda, eu digo o melhor, mas tenho que dizer o pior também. E eu desejo o melhor tanto para a Bethesda, que foi um negócio de 7 mil milhões de dólares, que foi... Tudo bem com a Machine Games, com tudo o que é associado à Bethesda. Mas também para a Xbox, como falavas, e muito bem, acho que estão-se a apoiar demasiado neste jogo. E o jogo era para sair agora e vai sair para setembro. Ou seja, vai ser o terceiro ano, quase inteiro.
Que ainda Xbox... sai o Forza, o Motorsport ainda vai sair primeiro.
Vai sair primeiro. Agora pensa, já saiu o quê? Dois Horizons? Não. Dois Horizons já saiu para... quantos jogos do Forza é que já saíram para a Xbox Series X?
Desde não, só um.
E o outro?
Não sei, foi um, só um.
Eu até o Forza 5 ou 6.
Foi o Forza Horizon 5.
Forza 5, Forza Motorsport.
Não, o motor... não. Saiu o Forza Horizon 5.
Sim.
E agora vai sair o Motorsport 8.
Ah, mas são então, equipas duas... diferentes também.
São franquias diferentes. Sim. Ou melhor, é a mesma franquia, jogos diferentes. Um é simulação, outro é mais arcade.
Mas é a mesma equipa que faz?
Boa questão. Faz-me perguntas difíceis, Armando. Mas eu acho que sim, acho que é o mesmo estúdio.
Pois se for o mesmo estúdio, fazem... estão a fazer jogos anuais. Percebes? E estes gajos estão a...
Yeah. O Forza já saiu em 2021. O Horizon 5 já saiu em 2021, Armando.
Ah, saiu no lançamento da Xbox?
Yeah.
Mas sim, pá, eu acho que é o grande jogo. Tem sido o porta-estandarte. Para além do Halo, que foi o que foi. Tem sido o grande porta-estandarte da Xbox para estes próximos anos. Tinha sido o Starfield.
Yeah.
E é um jogo que já foi... continuamente adiado.
Eu acho que não é o mesmo estúdio. Posso estar a dizer uma besteira.
Eu também acho que não é.
Mas não, era Turn 10.
Turn 10, que agora está a fazer o Fable.
Yeah.
Dizem que está a fazer o Fable.
E o outro é Playground.
É Playground, exatamente. Yeah. Não, tinha essa ideia, mas não quis arriscar que eu de
não, mas o Forza não... O Motorsport, do Horizon, também aquilo não dava para ser um jogo anual. Porque a carrada de tudo que tem, não dava para ser um jogo anual. Não é um WRC, é uma cena assim, que é basicamente pôr carros novos, pistas novas, uma mecânica ou outra. Não,
é um jogo. Razão, é gigante.
É um jogo em mundo aberto em que conduzes um carro. Eu gostava que o Gran Turismo tivesse um bocadinho de mundo aberto, para poder passear com um Opel Corsa. Também imagina, pegavas num Opel Corsa e ias para um mundo, em vez de ser só em pista.
Como é que é o rally do Gran Turismo? Tem.
O rally do Gran Turismo, sim, tem carros de rally. Não é a minha cena favorita, porque imagina, no Gran Turismo, por acaso um dia estava a falar disto com o David, no Gran Turismo, com o volante, que é um volante fixe, tu sentes
tudo.
O carro. Yeah. Sentes quando abre o carro em pista, tu sentes os pneus a fazer força para um lado, sentes a força do carro, tipo, sentes ali a gravidade a entrar em ação. No rally, não sinto, eu já conduzi carros, não carros de rally, mas já conduzi carros em estradas de terra batida, a acelerar, e a maneira como eu sinto o carro, na realidade, não tem nada a ver da maneira como eu sinto o volante a jogar rally no Gran Turismo 7.
Ou seja, não tens muita...
Não sei,
parece... Tens o feeling, não é? O feeling, não. É uma questão de feeling.
Não. É estranho, não sei, se calhar é algo que ainda não conseguiram... pôr ali no ponto, porque o foco é a pista, é os carros de pista. Falando em rally, o Forza Horizon 5 vai ter a expansão no fim do mês para carros de rally. Mas aí está, o feeling também não vai ser o mesmo, porque é uma cena mais arcade. Mas vai ter essa expansão. Mas estou ansioso pelo Motorsport. Acho que vou jogar no PC, não na Xbox. Porque quero usar o volante. E o meu volante, como é aquela... É o Fanatec da... A versão GT... Cenas que saiu quando saiu o Gran Turismo 7. Então, não dá na Xbox. Por isso, acho que vou jogar no PC. Porque acho que é um jogo que merece um volante.
Sem dúvida.
E este acho que é o grande jogo, tipo, o grande lançamento da Xbox que me deixa entusiasmado neste momento. Starfield quer experimentar, mas é muito mais um Motorsport, porque é muito mais a minha onda. E pronto, olha, Armando, queres mais alguma coisa que queres partilhar com as pessoas?
Não, tu deste o teu rant, eu dei o meu, acho que Starfield está arrumado.
A semana passada ficamos 1h20. Esta semana, que ainda tenho a bateria da câmara boa saúde, está em boa saúde. Acho que ficamos tipo pela hora, não é?
Sim.
Ou tens mais alguma
coisa? Tínhamos mais algum
para dizer? Não, estávamos mesmo aqui para falar dos adiamentos, para reclamar dos adiamentos, que são bons em certas alturas a comunicação e que pode ser menos boa. Acho que era isso que estávamos aqui a fazer.
Só em jeito de despedida.
Despede-te, irmão.
Já sei que já estou aqui a ver que o rei do Destiny já foi concluído.
Não foram 4 horas.
Não, porque o feedback diz que é fácil demais, coisa que não é muito normal. Eu cheguei a ver raids de Destiny. Por exemplo, o raid começou às 5 da tarde, salvo erro.
Ok.
Acabou agora, há 10 minutos, 20 minutos.
Yeah, são 19h40 neste momento. Não foi muito.
Eu cheguei a ver raids que começavam tipo 5, 6 da tarde. Uhum. Eu ia dormir nessa noite. No outro dia de manhã ainda estavam a jogar. Tipo 13 horas, agora pensa. Yeah. E este foi 2 horas, 3 horas, 2 okay. horas e pouco. Yeah. Ou seja, a malta, o feedback não vai ser se calhar muito bom. Era inventivo, talvez. Eu sei que esteticamente ainda vi um bocadinho antes de entrar no podcast lindo, cenários lindíssimos. Realmente, quem está por trás, os Environment Artists da Bungie, estão de parabéns porque os cenários estavam lindíssimos. Mas se a malta já não estava muito, como é que eu ia dizer, muito excitada com a expansão do Destiny, do Lightfall, estava à espera do raid para dar uma nota final à expansão, não acredito que tenha pronto, o aval de muita gente,
okay.
pelo menos isso. Mas como é um live game, o jogo vai ser sempre atualizado, como sempre foi. Vão fazer novos strikes, novas coisas. Se calhar um novo raid, não sei, porque às vezes faziam dois raids daqui a uns tempos. E olha, a malta está agarrada. Quem está agarrado ao Destiny está agarrado. E é um jogo do caraças. É um jogo do caraças.
Justo. Mas pronto, fica aqui. O Destiny é um jogo do caraças. É com isto.
Podes fechar.
E quero só dizer uma cena antes de fechar, porque tenho estado a editar, eu esqueci-me de tirar do sofá e isto, ali, uhum, para as pessoas que estão a ver no vídeo. Queria só, já que quem estiver a ver no YouTube, aquilo está ali porque amanhã sábado, vou filmar o unboxing naquela cena, para pôr nos TikToks da vida. E depois, como a cena boa é importante para o mundo dos videojogos, é uma máquina de café. Porque se queres jogar longas horas, precisas de um café assim. Yeah, por isso já vou fazer o unboxing daquela coisa para pôr nos TikToks da vida e depois uma análise sobre a qualidade do café das máquinas 6.
Mas tens de comprar um cafezinho. Já
tem Delta? Não, tenho Delta.
Ah, estava a ver.
calma. Tenho Delta. Eu gosto de dar um lote da Delta, falando de café para acabar este podcast sobre videojogos. Tenho um lote da Delta que traz 30% de grão caramelizado. Yeah.
Fancy.
Yeah, então é mesmo bom. Dá aquele, eu não meto açúcar no café, mas dá aquele saborzinho.
Pois, eu nunca meto, mas eu não gosto de café assim desses estranhos. Eu gosto de café Delta ali.
Não, mas isto é café Rubi, Delta Platina, normal. Yeah, mas ali. Se tu fores ver, por exemplo, a gama, o lote Platina, tu tens lotes da Delta, cafés normais que tu vês no que faz ao café, pedes um café. Uhum. Que tem esses grandes, acho que é o Turrefacto ou uma cena assim qualquer. E há de procurar, mano. Procura. Eu já te mostro.
Não cheira.
Não, por acaso não é mesmo. Dá uma cor mais caramelo ao café. Fica mesmo fixe.
Está pior. Não digas mais, está a ficar pior.
Já te mando umas fotos, irmão. Já te mando umas fotos. Mas já, gosto bem. E depois tenho ali outro lote qualquer que trouxe de Portugal. Para trabalhar na análise. Se eu vou andar de café que nem um maluco. Mas já. Uma análise importante para um site de videojogos e tecnologia. Não deixa de ser tecnologia.
Mas é bom. Né? Tudo que traga conveniência e ao gamer, estás a ver?
Tudo que
traga conveniência ao gamer. Eu, por acaso, André, gosto de beber um chazinho. Então, ando a beijar.
Também gosto
de beber um chazinho. Vou rodando dos chazinhos também.
Tem uma cena fixe.
Principalmente de gengibre. Gosto de gengibre e limão.
Era isso que eu ia para dizer. Eu não gosto de gengibre. Detesto o sabor de gengibre. Claro. Mas chá de gengibre com limão é super fixe. E gosto quando estamos a acabar este podcast. Gosto bastante. Mas a cena fixe da máquina, e eu sei porque eu tenho um modelo anterior, é que tem uma ceninha que dá água quente, quase a ferver. Para o chá, é fantástico. Para
o chá, automaticamente.
Yeah.
Ou fazes o teu latte.
Aquecer um leitinho. É isso mesmo.
Tem reservatório para o leite? Não, café?
Não tem reservatório para o leite. Tem aquela ceninha como nos cafés para aquecer o leite.
Ok. Há umas que já trazem o container para o leite, metes o leite, aquilo aquece tudo. E depois não usas o leite, o leite estraga.
Não gosto dessas cenas. Depois queria queijo e manteiga. Não queremos isso.
Olha,
Não, é uma máquina de café, não é uma máquina de queijo fresco.
Para fazer natas? E depois a noite toda na casa de banho.
Mas não, tem uma sendinha que deita vapor e aquece o leite lá e faz
isso,
espuma.
Isso, altamente, isso é altamente.
Mas é isto. Amanhã vai, para a semana já não vai estar ali. Se para a semana ainda ali estiver, fiz um péssimo trabalho.
O unboxing sai amanhã, dizes tu?
Não, o unboxing vai ser feito amanhã, por isso há de sair aí no domingo.
Domingo. Ah, pois esqueçam que isto amanhã...
Amanhã é sábado. Sim, hoje é sexta-feira.
Hoje é sexta-feira, mas amanhã, quando vês aqui, é domingo.
Sim, okay. E agora, para terminar, e agora sim para terminar, voltando ao assunto do podcast, não para a semana, mas nós vamos anunciar isto, Armando, mas se calhar o que é que achas de, para daqui a umas duas semaninhas, fazermos uma cena live?
Siga. Pronto. Até se quiseres fazer mais tarde do que nós costumamos gravar.
Ah, sim, fazemos um bocadinho mais tarde. E até pode ser ao sábado. Ou também à sexta-feira, a gente depois vê isso, mas anunciamos no. Estejam atentos ao Future Behind no Twitter, porque anunciamos por lá. Uma cena live, trazemos uns convidados, até podemos perguntar a alguém da comunidade se quer aparecer para dizer olá.
Olha, isso é interessante.
Vamos fazer isso. Yeah. Estejam atentos. Viram? Isto é conversas de bastidores no podcast. É uma nova rubrica para o fim do podcast. Mas vamos fazer isso, Armando. Pronto. E agora que a hora já lá vai, já vamos numa hora e sete minutos, um abracinho a todos e fiquem bem até para a semana.
Até para a semana.
Espero que gostem desta nova aventura com vídeo. Se for muito mal, avisem, eu começo a trazer tipo uma máscara ou uma cena assim. Prometo. Adeus, Armando. Beijinho.
Adeus, André. Até amanhã.